em primeiro lugar, o que você achou desses cartazes que o pastor Silas Malafaia, esses outdoors, colocou nas ruas do Rio de Janeiro, em favor da família e preservação da espécie humana? Deus fez macho e fêmea.
Primeiro, o Silas Malafaia, ele já tem uma fama de ser um grande fundamentalista, um grande incentivador do preconceito, da discriminação e da violência contra as pessoas homossexuais. Eu já tive a possibilidade de estar com ele em uma audiência na Câmara dos Deputados, e esse senhor usou de todos os argumentos, falando que nós não merecemos ser cidadão, não merecemos porque vai contra os dogmas da religião. Então, não nos surpreendeu, nós estamos estudando todas as possibilidades, nós realmente não queremos ferir a questão de consciência, a questão de direito à liberdade religiosa, mas nós estamos achando e analisando que isso tem incentivado a violência e a discriminação. Então, nesse sentido, estamos estudando as possibilidades e vamos entrar com ação no Ministério Público contra esse senhor que realmente tem sido um baluarte do fundamentalismo, do retrocesso, do moralismo descabido com relação à nossa comunidade.
Ele diz que os homossexuais são o grupo mais intolerante, isso numa entrevista ao jornal O Dia. E as palavras dele, segundo o jornal, são: eu não sou a favor da violência contra homossexuais, mas sou contra criminalizar quem é contra a prática homossexual. Eles se dizem discriminados, mas são o grupo mais intolerante da modernidade porque não suportam críticas.
Primeiro, a nossa comunidade, a ABCLT, sempre esteve aberta ao diálogo a todos, inclusive eu mesmo já estive com ele debatendo, sempre com respeito à questão da religião, com respeito. Mas ele tem reiteradamente se utilizado da profissão de psicólogo, se utilizado dos meios de comunicação para incentivar, sim, a violência, o preconceito e a discriminação. Nós, homossexuais, não queremos destruir a família absolutamente de ninguém. Nós queremos construir a nossa e da nossa forma. E ele fala que nós queremos destruir a família. Não queremos. Todo mundo respeita a heterossexualidade. Eu acho que não há nenhum gay, uma lésbica que fale que nós queremos acabar com os heterossexuais. E nós queremos ser cidadão e mostrar que estamos cumprindo os nossos deveres e queremos nossos direitos. Não vejo radicalismo, pode ser que alguma das lideranças em algum momento se exceda, porque realmente as provocações dele muitas vezes ultrapassam o limite do tolerável, mas vejo que não somos, muito pelo contrário. Todas as nossas paradas, esse ano temos 220 paradas em todo o Brasil, sempre a gente chama todos os movimentos, não é só uma parada de pessoas LGBT, nós temos muitas pessoas aliadas que respeita a diversidade humana. Nosso movimento é o arco-íris, cabe nele todas as cores, inclusive de pessoas evangélicas que são esclarecidas, que são pessoas nossas aliadas. Eu posso citar alguns exemplos, como a própria Benedita da Silva, que é uma grande aliada dos nossos direitos, o senador eleito na Bahia, que também é evangélico e que sempre nos apoiou na questão da não violência, dos direitos humanos. É isso que nós queremos. Nós não queremos, como ele apregou, que nós queremos destruir o casamento heterossexual. Hoje, a nossa reivindicação é a união estável. O que nós queremos são direitos civis. Nós não queremos fazer o casamento religioso ou não queremos, já pensou, tem situações melhores que o Malafaia fazer um casamento gay. Eu acho que não é isso que nós queremos e ele não se preocupe que não haverá nenhuma liderança LGBT que vai pedir para o Malafaia fazer um casamento, até porque a forma agressiva como ele se dirige às pessoas não é motivo de amor e de afeto que a própria religião dele prega.
Tony, o que você acha, a essa altura, prestes aí um segundo turno de eleição, de injetarem a questão religiosa quando se trata de direitos civis no Estado laico?
Vejo assim, olha, eu estou analisando todo o Twitter, nos e-mails, nas redes, lendo os editoriais de jornais. Eu acho que nós temos um Estado laico estabelecido, a opinião e a religião de cada um é de fórum íntimo, que deve ser respeitada. Eu acho que nós temos que respeitar a religião das pessoas e das pessoas que não têm religião. Eu acho isso é um princípio do Estado laico, e vejo que os valores pessoais não têm nada a ver com essa questão. Eu acho essa discussão extremamente moralista, vai levar alguns candidatos que estão se utilizando disso de uma forma demagógica, e que eu realmente não pensei que um dia viria essa discussão a partir da religião das pessoas. Eu vejo que nós temos que respeitar o Estado laico, todas as religiões têm que ser espaço, e as pessoas que também não têm religião têm que ser respeitadas. Eu não vejo com bons olhos essa discussão moralista, fundamentalista. Porque todos, na história da humanidade, quando se misturou religião e política, deu cacaca. Veja as grandes guerras aí pela questão religiosa, e eu acho que o Brasil não merece isso. O Brasil é de todas as religiões, é de todas as orientações sexuais, é de todas as nuances ideológicas. Mas colocar Deus no meio da política não é um caminho seguro.
Quanto ao projeto de lei 122, que faz esse projeto? Ele limita a liberdade de expressão de alguém?
Olha, é uma grande disfarçatez e mentira de alguns setores fundamentalistas que inclusive apelidaram o projeto de Mordaça Gay. É absolutamente inverdade. É um projeto que proíbe todos os tipos de discriminação. Discriminação do idoso, discriminação da pessoa com deficiência, discriminação da mulher, discriminação da pessoa gay, da pessoa travesti, transexual, enfim, é todas as discriminações. É um projeto que está lá no seu CAPT, na introdução, fala que não vai ser tolerada, não vai ser tolerada nenhum tipo de discriminação e violência. É isso. No início da discussão estava lá realmente proibição por incitamento de discriminação por questões filosóficas. Foi tirado isso até por um acordo que a gente discutiu com alguns setores evangélicos. O projeto é super simples, é igual à homofobia e ao racismo. Então, não tem absolutamente de prender pastor e de prender nenhum padre, porque eles falam que a homossexualidade é um pecado. Pecado, a noção de pecado, é relativa à interpretação de cada pastor, de cada padre, e que a gente deve ser respeitado. Que nenhum pastor, e nós não vamos tolerar isso, nenhum pastor, nenhum padre, venha falar que nós somos pedófilos, que nós somos sem vergonha, que nós somos doentes, que prometem cura. É isso que é incitamento à discriminação e ao preconceito. Agora, falar que é pecado, pecado também o Papa fala que é ler o horóscopo, soltar cheque frio, ter inveja das pessoas. Imagina, todo mundo já está no inferno se fosse assim. Então, a questão da noção de pecado é muito relativa, e eu, inclusive, defendo que esses pastores fundamentalistas falem isso, porque é do dogma da religião deles. Mas o que eles não podem é ir para a televisão e fazer apologia ao crime da discriminação, da violência e do preconceito. Hoje, Azenha, nós temos 3.200 homossexuais que foram barbaramente assassinados. No Rio de Janeiro, nós tivemos um menino de 14 anos que foi barbaramente torturado e assassinado porque aparentava ser homossexual.
Que período? 3.200 casos, Tony? Em que período?
São pessoas que foram assassinadas com requinte de violência e caracterizado como homofobia. Aquela pessoa que não é morta com um tiro, mas sim com 50 facadas aqui no Paraná, que a pessoa foi esmagada, a cabeça tijolada, e foi com 95 tesouradas, que cortaram o pênis, que introduziram, enfim, elementos no ânus da pessoa e falando, olha, nós odiamos os gays. É isso que é homofobia. É isso que o PLC está querendo prever, que as pessoas não sejam discriminadas pela sua orientação sexual.
O projeto passou... Desculpe, vai em frente.
Nós temos uma pesquisa da Unesco que está sendo corroborada por várias pesquisas que nós estamos fazendo, que 40% dos meninos, por toda uma questão da insegurança e da falta da educação sexual, não gostariam de estudar com um gay, com uma lésbica na sala de aula. Isso é um absurdo. Muitas pessoas da nossa comunidade são evadidas das escolas, são expulsas das escolas pelo preconceito e pela discriminação. É isso que nós queremos combater. O projeto PLC 122 nada mais nada menos que uma regulamentação do artigo 3º e 5º da Constituição Federal, que diz que no Brasil todos são iguais perante a lei e não haverá discriminação de qualquer natureza. É isso que nós queremos. Nós não queremos fazer sexo em público, não queremos fazer sexo nas igrejas, porque tem outros lugares mais apropriados para isso. Não queremos afrontar dogma de igreja absolutamente nenhum. O que nós queremos é a cidadania plena para que nós possamos ser felizes.
O projeto passou na Câmara, né, Tony?
Passou na Câmara, passou em todas as comissões, inclusive com apoio de setores, no linguajar político, de setores da direita, da esquerda. Inclusive tivemos grande apoio do Rodrigo Maia, que foi um grande articulador para passar com Inocêncio Oliveira na Câmara, e passou já no Senado, passou na Comissão de Assuntos Sociais, agora está na Comissão de Direitos Humanos e para o plenário. E a gente percebe, nós temos hoje dois grandes opositores ao projeto, um que dá para conversar, que é o Crivella, que por mais que seja conservador, ele tem uma habilidade de conversa, e tem o Magno Malta, que realmente já num discurso nos colocou que aprovando o PLC 122 era aprovar a pedofilia, aprovar a necrofilia e coisas que eu valho, o que realmente é um desrespeito à dignidade humana.
E essa posição do candidato a vice-presidente Índio da Costa, ele integra a bancada parlamentar de apoio aos direitos na Câmara, não?
Eu acho que o Índio, ele colocou o pé pelas mãos. Eu acho que ele talvez não se expressou direito, ou é oportunismo de campanha. Eu vejo isso assim com muito maus olhos. Eu ontem, quando vi que ele falou, eu acho que realmente ele colocou o pé pelas mãos, e que porque realmente ele já teve posições muito favoráveis no Congresso Nacional, se inscreveu na frente para nos defender, participou, mas talvez nesse afã de ganhar os votos dos setores fundamentalistas da TFP, da Tradição, Família e Propriedade, e de toda essa direita carcomida que realmente vem com um moralismo extremamente pesado, ele fez essa declaração, que realmente foi desastrado. O Serra, por mais que a gente saiba que as suas parcerias com essa direita, que já denominei, é complicada, mas ele como pessoa, ele sempre teve posições muito à frente desse moralismo com relação ao aborto, à união estável e coisa que eu valho. Eu acho que foi uma declaração muito complicada, que não combina com o histórico dele. E vejo que é um oportunismo eleitoral se utilizando de uma minoria que é discriminada, que ganhar voto. Isso eu acho realmente um oportunismo muito barato.
Eu queria saber de você, e as consequências? A gente, obviamente, quem quer eleito Serra e o Índio da Costa, se eles se elegerem, você acha que eles terão controle sobre essa direita conservadora, religiosa, que está aproveitando, tirando proveito para fazer campanha por seus interesses, que incidem sobre os direitos civis de outras pessoas?
Eu acho isso um absurdo. Eu acho que não se deve fazer isso. Eu acho que nem o radicalismo de direita, nem o radicalismo de esquerda. Eu acho que nós temos que ter negociações, diálogo com todos os setores. Eu vejo que espero que a campanha não tome esse rumo. Não espero que a gente precise radicalizar dessa forma. Eu creio que são duas candidaturas que têm um histórico muito bacana, muito legal. Claro que, de um lado, nós temos aí 8 anos de sucesso de políticas públicas sociais para todos os setores. A nossa comunidade LGBT nunca teve tanto apoio para conquistar a cidadania. Tivemos a primeira conferência nacional LGBT com a participação de 18 ministérios. Hoje nós temos um plano de discussão em todos os ministérios, fomos recebidos por 14 ministros do Estado. Então hoje nós temos uma candidatura, que é da Dilma, que é muito favorável à questão LGBT. Por parte do José Serra, ele também fez. Ele fez, nós temos um plano estadual no estado de São Paulo, nós temos uma coordenação nós temos políticas que o Serra encaminhou. Então nós vamos ter que comparar todas as políticas sociais implantadas no governo federal com o Serra, mas nós vemos o Serra, inclusive, como um aliado. Não vemos como um adversário, não vemos como um fundamentalista. Claro que esse negócio dele ontem ter falado em que valores, eu acho isso de um oportunismo muito barato. Nós temos que discutir questões econômicas, nós temos que discutir qual que é o projeto de país que nós queremos, que projeto de país nós queremos nas áreas de infraestrutura, na área educacional, e não ficar colocando minorias, gays, mulheres. As mulheres têm todo o direito à autonomia. Eu acho que o aborto tem que ser uma opção vinculada à questão de saúde. É um absurdo que a cada 5 mulheres, uma já fez o aborto e fez, muitas vezes, em condições precárias de saúde. E a mulher rica, a mulher de classe média, tem acesso às suas clínicas. Mas a mulher pobre, coitada, tem que fazer na sua casa. Então nós temos que discutir essas eleições no segundo turno, qual que é o projeto político para o nosso país, e não ficar discutindo da religião A, da religião B, ou a questão do aborto. O aborto tem que ser uma discussão na área da saúde, e não na área moralista que, infelizmente, o Índio e o Serra estão querendo propor.